国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Atención para las mensajes de hoy. Xi Jinping conversa por telefone con un chanceler alemán.
Li Keqiang se reúne com o rei da Arábia Saudita.
Presidente da França diz que irá manter o estado de emergência até 15 de julho.
O presidente chinês Xi Jinping conversou no dia 16 por telefone com a chanceler alemã Angela Merkel.Na conversa, Xi Jinping lembrou que este ano marca o 45º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e a Alemanha. Nos últimos anos, o relacionamento tem se desenvolvido de forma abrangente e profunda. A China está disposta, junto com a Alemanha, a promover a parceria estratégica global sino-alemã para obter um maior desenvolvimento. Como importantes economias do mundo e firmes defensores da globalização,Os dois países têm responsabilidade de promover a construção de uma economia mundial aberta e manter as regras do comércio multilateral. A intensificação da cooperação bilateral corresponde aos interesses dos dois países e favorece o aprofundamento do relacionamento entre a China e a União Europeia. O presidente chinês afirmou que a cooperação econômica e comercial constitui um importante propulsor do desenvolvimento das relações bilaterais.Os dois lados devem reforçar a cooperação, a comunicação e a coordenação. A China apoia a realização da cúpula do G20 em Hamburgo, na Alemanha. Xi Jinping salientou o apoio chinês à integração europeia. Ele disse que, do ponto de vista estratégico e de longo prazo, a China e a União Europeia devem fortalecer a parceria de paz, crescimento, reforma e civilização,a fim de construir um mundo pacífico, inclusivo e próspero.
O primeiro-ministro chinês Li Keqiang se reuniu hoje no Grande Palácio do Povo, em Beijing, com o rei Salman, da Arábia Saudita. Li Keqiang afirmou que a China e a Arábia Saudita possuem uma sólida base de confiança política mútua e ricos resultados de cooperação. A China respeita o caminho de desenvolvimento escolhido pela Arábia Saudita, conforme a realidade do país, e apoia o esforço do país pela defesa da estabilidade nacional. O premier disse que almeja implementar cooperações de capacidade produtiva em áreas estratégicas e buscar maior espaço de colaborações nos setores de energia e de alta tecnologia.Li Keqiang disse que a China pretende reforçar a coordenação nos assuntos internacionais e regionais e promover o desenvolvimento contínuo das relações bilaterais. Hoje, o presidente da Comissão Permanente da Assembleia Popular Nacional da China, Zhang Dejiang, também recebeu o rei Salman, da Arábia Saudita, no Grande Palácio do Povo.
Atendendo aos convites feitos pelo primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull,e do premier neozelandês Bill English, o primeiro-ministro chinês Li Keqiang fará visitas oficiais entre os dias 22 e 29 de março à Austrália e à Nova Zelândia. Na viagem, será realizada a quinta rodada da reunião anual entre os primeiros ministros chinês e australiano, anunciou hoje a porta-voz da chancelaria chinesa Hua Chunying.
A porta-voz da chancelaria chinesa, Hua Chunying, declarou hoje em Beijing que o posicionamento da China contra o sistema de SARD é suficiente e justificado. A China pede mais uma vez que as partes envolvidas suspendam imediatamente a instalação do sistema. Segundo informações divulgadas recentemente,A Coreia do Sul havia explicado para a China que o sistema SARD é dirigido exclusivamente para prevenir a ameaça dos mísseis nucleares da República Popular Democrática da Coreia. A explicação, porém, não convenceu a China. Segundo a porta-voz, o radar do SARD tem alcance de sondagem de 2.000 quilômetros, muito maior que o diâmetro da Península Coreana,capaz de sondar o interior da Ásia. Portanto, cobre uma grande parte do território chinês e ultrapassa consideravelmente a esfera de risco dos mísseis nucleares estrangeiros. A China não repudia a busca de autodefesa da Coreia do Sul, mas essas medidas não podem causar prejuízo aos interesses de segurança da China, disse a porta-voz.
O representante permanente da China na ONU, Liu Jieyi, disse ontem no Conselho de Segurança ser necessário aderir ao multilateralismo e lidar com as questões de não proliferação de armas de destruição em massa por meio da diplomacia política. O Conselho de Segurança realizou, no mesmo dia, uma reunião para deliberar o trabalho da Comissão de Não Proliferação. Em relação às questões em foco nesta área, Liu Jieyi disse que a adoção de meios que intensifiquem a tensão irá aumentar o risco de proliferação. Todas as partes devem aderir à desnuclearização da Península Coreana, à manutenção da estabilidade e da paz na região e à resolução de problemas por meio de diálogos e consultas. Ele reafirmou a dificuldade do acordo global sobre a questão nuclear iraniana. Segundo ele, as partes envolvidas devem consolidar a confiança mútua política e cumprir os compromissos para promover um acordo estável de longo prazo.
O presidente francês François Hollande afirmou ontem ser razoável manter o estado de emergência até o dia 15 de julho. Ele citou como prova dois acidentes acontecidos no mesmo dia, a carta-bomba no escritório do Fundo Monetário Internacional, FMI, em Paris, e o tiroteio ocorrido em um liceu no sudeste do país. Segundo o porta-voz do Ministério do Interior francês, o governo está alerta e espera que a população mantenha a calma. Na manhã do dia 16, um pacote explodiu na sede francesa do FMI. Uma funcionária ficou ferida nas mãos e no rosto ao abrir a encomenda, mas está fora do perigo. Até o momento, a polícia francesa não forneceu mais detalhes sobre o incidente.
A primeira-ministra britânica, Theresa May, rejeitou o pedido da primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, de realizar um segundo referendo sobre a independência da Escócia. May disse, no dia 16 de março, em uma entrevista para a ITV, que o eventual referendo pode dificultar as negociações do Reino Unido sobre o Brexit. Também é injusto para o povo da Escócia, porque eles serão forçados a tomar uma decisão antes de saber que tipo de parceria o país pode estabelecer com a União Europeia, ou como seria uma Escócia independente. A rainha Elizabeth II assinou, no dia 16 de março, o projeto de lei sobre o Brexit, autorizando Theresa May a iniciar o processo de negociações com a União Europeia.
O Parlamento Europeu aprovou na quinta-feira uma resolução na qual apela aos países membros que mostrem mais vontade política no reforço da cooperação na área de defesa. Foram 360 votos a favor, 212 contra e 80 abstenções. Por ocasião da comemoração dos 60 anos da assinatura do Tratado de Roma, a resolução visa destacar a postura do Parlamento Europeu quanto à defesa da União Europeia, informou um comunicado. A resolução também sugere que os membros do bloco realizem reuniões regulares entre os ministros da defesa e estabeleçam um mecanismo permanente para o aprofundamento das coordenações de segurança. O objetivo seria melhorar a capacidade de resposta rápida a crises. O Parlamento Europeu também pediu que os países membros elevem seus custos de defesa para 2% do PIB. Isso ajudará a concretizar o aumento dos gastos de defesa para o valor de 100 bilhões de euros na próxima década.
A Casa Branca publicou no dia 16 o orçamento do governo federal para o ano fiscal de 2018, que vai de 1º de outubro deste ano até 30 de setembro de 2018. O orçamento acrescentou mais 54 bilhões de dólares para a despesa militar e diminuiu custos não militares, entre eles do Departamento de Estado, do Departamento de Meio Ambiente e o Departamento da Agricultura. O objetivo é intensificar a força militar dos Estados Unidos sem aumentar o déficit financeiro. Este é o primeiro relatório de orçamento desde a posse de Trump. O relatório do orçamento afirma que a segurança dos norte-americanos deve ser prioridade, porque sem segurança não há prosperidade.
O ministro da Defesa turco, Fikri Özek, declarou no dia 16 de março que a Turquia terá de recorrer às negociações com a Rússia para comprar o sistema de mísseis antiaéreos S-400. Segundo ele, a OTAN não oferece preços e condições razoáveis para a transferência de tecnologia. Ainda de acordo com Fikri Özek, a Turquia tentou comprar da OTAN o sistema, mas a intransigência do bloco forçou o país a recorrer à Rússia.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
O Gabinete-Geral do Conselho de Estado da China publicou no dia 7 deste mês o documento Opiniões para Impulsionar os Investimentos nos Setores Sociais. O documento conta com 37 medidas detalhadas e focaliza 5 áreas: saúde, cuidado geriátrico, educação, cultura e esporte. As medidas de incentivo incluem diminuir restrições administrativas, ampliar canais de financiamento, aplicar políticas favoráveis de impostos sobre a terra, promover inovações, fortalecer supervisões e melhorar os serviços. O vice-diretor do Colégio das Finanças da Academia das Ciências Sociais da China, Xia Jiechang, diz que as opiniões reduzem os custos dos negócios sistemáticos e podem atrair mais investimentos sociais e privados para os serviços públicos.
O ciclo do retorno dos investimentos nos setores sociais é longo e o rendimento é relativamente baixo. Por isso, se não lançarmos políticas verdadeiramente favoráveis, será difícil atrair investimentos privados e sociais. Com o aumento das receitas, a estrutura do consumo das pessoas necessita de uma atualização, que inclui cada vez mais exigências dos produtos e materiais. Mas agora faltam investimentos nesta área. Os serviços públicos básicos devem ser orientados pelo governo. Outros serviços públicos, no entanto, devem ser entregues ao mercado, dando mais espaço para os investimentos não governamentais.
Segundo dados publicados pela Administração Nacional de Estatísticas da China, em 2016, os investimentos não governamentais para a saúde, educação, esporte, cultura e entretenimento ocuparam apenas 38,3% dos investimentos totais nos setores sociais. Xia Jiechang apontou que tanto os investimentos estatais como os capitais privados veem com bons olhos a perspectiva do desenvolvimento da educação, saúde e outros setores sociais. Com a publicação das opiniões, haverá um crescimento notável dos investimentos nesses campos.
Em Beijing e outras grandes cidades, as residências perto das boas escolas são muito caras e os custos nos melhores hospitais também são altíssimos. Isso mostra uma grande procura do mercado nessas áreas e grandes problemas na oferta. Agora as políticas minimizam as restrições de investimentos, o que deve ser um grande incentivo para o desenvolvimento do setor.
Uma fonte do setor esportivo apontou que as opiniões lançadas pelo Conselho de Estado da China favorecem a participação das empresas privadas nos eventos esportivos.
Por exemplo, para organizar uma maratona, ainda não se sabe claramente qual o efetivo de segurança necessário e os critérios para calcular os custos. E as empresas não sabem também o total de investimento e custos. A vantagem é que o documento exige a normatização da segurança dos eventos esportivos. E se o governo lançar no futuro mais medidas detalhadas, estará oferecendo um grande suporte para a indústria esportiva.
O Cripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a CRI Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online, bem como uma seção de vídeo. Tudo por Esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo pro Esporte. Eu sou Luiz Li. Esta semana vamos focar no campo de futebol. Atualmente o futebol se torna cada vez mais popular na China. Com a contratação dos jogadores mundialmente famosos, o nível da liga chinesa vem crescendo e atrai mais atenção do mundo. Apesar do crescimento rápido da liga, a seleção nacional chinesa não tinha um progresso notável. Na pré-qualificação da Copa do Mundo 2018, o time chinês ainda não conseguiu uma vitória nos primeiros 5 jogos. E a possibilidade para se classificar é muito pouca agora. Muitas pessoas acham que o aumento do nível de futebol deve depender mais na formação dos jogadores jovens. E os departamentos concernentes também estão conscientes disso. Este ano, a Federação de Futebol da China estipula que cada time da Liga Chinesa tem que incluir um jogador de menos de 23 anos nos titulares. Além disso, foram promovidos muitos trabalhos relacionados com a formação dos jogadores juvenis. Recentemente, um acampamento de inverno de futebol da escola teve lugar na cidade de Kunming, sudoeste da China, em que foram convidados vários técnicos espanhóis. Vamos ouvir a reportagem para conhecer mais detalhes. Os treinadores espanhóis desempenham um papel importante no acampamento de inverno de futebol na escola 2016 e 2017, realizado recentemente no campo da formação esportiva de Haikang, situado na cidade de Kunming, capital da província de Yunnan, sudoeste da China. O evento teve como objetivo melhorar o desenvolvimento do sistema de futebol e aumentar o nível de concorrência de tal esporte nas escolas para proporcionar uma plataforma de formação, intercâmbios, concorrência e seleção de talentos. Assim, no futuro próximo, alguns deles serão enviados para treinar no exterior. Um total de 148 atletas e seus treinadores provenientes de 22 províncias chinesas participaram dessa atividade. A característica mais importante do evento foi a criação de um grupo misto de chineses e espanhóis para realizar o treinamento e fazer a avaliação pelos jogadores experientes. Entre os especialistas chineses eram o ex-técnico da seleção nacional Zhu Gonghu e ex-treinador da equipe juvenil Li Ming, juntamente com 6 outros técnicos locais experientes. Enquanto isso, os treinadores espanhóis foram escolhidos e enviados pela Liga Espanhola de Futebol. 8 deles são de classe profissional e 2 classe A da UEFA. Os técnicos espanhóis estão encarregados pelo treinamento e competição e questões que são enfatizadas na coordenação e flexibilidade, controle de bola, passes precisos, treinamento técnico e tático, quer de indivíduo, quer de equipe. Entre suas responsabilidades, se encontra também a formação de 150 técnicos de diferentes escolas chinesas. Com base na sua experiência e do elevado nível de desenvolvimento do futebol espanhol, e tendo em conta as condições atuais dos seus homólogos chineses, as estrategistas espanhóis ensinaram lições sobre os métodos técnicos e táticos utilizados na sua formação no país europeu. O objetivo é criar uma cultura moderna do futebol e adoção de métodos de formação científica que ajudam a elevar o nível do futebol chinês. Os jovens atletas não só participaram da atividade, mas também podiam sentir a diferença no futebol entre os dois países. A intensidade no treinamento e a alta demanda física impressionaram profundamente os participantes. A combinação de diversão com a aquisição de novos conhecimentos os deu um progresso claro, tanto pessoal como nos esportes. De todos os convidados, no final, apenas os melhores 79 serão escolhidos para receber formação profissional em outros países. A data prevista para esta nova fase cairá no início de outubro. O diretor do Departamento de Saúde e da Educação Física e Ensino Artístico do Ministério da Educação da China, Wang Dengfeng, disse que nos 2 anos desde o começo da promoção do futebol nas escolas, um grande número de alunos e treinadores inscreveram para participar no futebol da escola. Na atualidade, é necessário reforçar a popularização do futebol nas escolas, melhorar as habilidades técnicas e táticas de estudantes e técnicos e estabelecer uma base sólida para a reforma e desenvolvimento do esporte escolar em geral e para o desenvolvimento do futebol chinês.
O Clipboard oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cli.cn, que foi reformulada em 2009, e a Cli Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, PROC, rádio online, bem como uma sessão de vídeo.
Além dos departamentos governamentais, as entidades não governamentais também estão prestando atenção ao campo de futebol. Recentemente, uma empresa chinesa, que se chama Mission Hills, estabeleceu uma parceria com o famoso clube espanhol Barcelona, e este clube espanhol vai instalar uma escola para a formação dos jogadores juvenis chineses de 6 a 18 anos. Agora, vamos entrar na segunda parte para saber mais. O Clube Barcelona da Espanha e o Grupo Mission Hills da China anunciaram uma parceria inovadora recentemente e escolheram a província de Hainan, sul da China, como um centro de futebol para a China. Os dois gigantes vão abrir conjuntamente uma escola de futebol em Haikou, capital da província de Hainan, nos próximos meses. O Clube Barcelona tem o prazer de apoiar o crescimento deste esporte bonito na China e ajudar a alcançar a meta de tornar esta um grande país, uma nação futebolística, disse o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Ele disse ainda: o estabelecimento da primeira escola de futebol administrada diretamente pelo Barcelona aqui na China representa um enorme compromisso. Isso demonstra a nossa confiança no nosso parceiro Mission Hills e o futuro da província de Hainan, além do nosso otimismo sobre o talento de futebol que esperamos encontrar aqui. Por sua parte, o presidente e diretor executivo do Mission Hills, Ken Chu, disse que sua empresa vem prestar cada vez mais atenção com o futebol da China. Ele disse: Mission Hills tem uma grande visão de criar um legado para o futebol na China através de uma parceria com um dos clubes de futebol mais famosos do mundo. Nós acreditamos que o nosso sonho do futebol pode ser uma plataforma para uma futura geração de jogadores de futebol na China. O acordo entre o Clube Barcelona e Mission Hills ajudará a levantar o perfil do esporte na China e apoiará o seu desenvolvimento a partir das bases. Em reconhecimento da sua dimensão e importância, a Escola Haikou, conhecida como Escola FCB, será a primeira instalação do gênero no estrangeiro administrada diretamente pelo Clube Barcelona. A escola terá treinadores do Clube Barcelona que seguirá os mesmos métodos de treinamento usados pela equipe de jovens espanhóis. Ela terá 7 campos de futebol e será capaz de admitir 1.000 crianças entre 6 anos e 18 anos. O complexo vai abrir suas portas aos primeiros alunos neste verão e a primeira temporada de treinamento completo vai começar em setembro. O Clube Barcelona tem uma grande influência no mundo do futebol com seu estilo de jogo muito apreciada pelos seus torcedores. O clube é muito ativo no desenvolvimento do futebol mundial e tem 25 escolas no exterior que oferecem a sua metodologia e seus valores de treinamento. Seus programas de formação profissional são reconhecidos pelo mundo. Algumas das maiores estrelas do esporte hoje, como Lionel Messi, Andrés Iniesta e Gerard Piqué, vêm das equipes juvenis em Barcelona e entraram na La Masia, centro onde a equipe treina seus jovens na Catalunha, quando eram muito jovens. O clube detém o recorde de jogadores reconhecidos com a bola de ouro, com 11, e a maioria do prêmio Melhor Jogador do Mundo pela FIFA, com 7. Para ajudar a elevar o perfil do futebol, o clube Barcelona e o Mission Hills abriram uma área de experiência interativa. Com sua previsão para esta abertura do ano, as instalações de 7.000 metros quadrados de Barcelona oferecerão aos visitantes experiências interativas com a marca, trajetória e valores do Clube Barcelona.
Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://portuguese.cri.cn.
Durante sua estadia na China, o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, disse que ele tem plena confiança no desenvolvimento do futebol na China e tenta transmitir a filosofia do futebol do Barcelona para a China com o fim de ajudar os jogadores jovens. Ele disse: "O futebol é um esporte universal e também uma linguagem universal. O Barcelona tem sua própria filosofia de futebol e queremos trazer para a China. Nós sabemos que o futebol não é o esporte mais importante na China, mas está envolvendo cada vez mais jovens chineses. Além disso, o governo chinês estabeleceu um projeto muito ambicioso." De acordo com o Bartomeu, as condições físicas e atléticas dos jovens chineses são muito boas e a Liga Profissional Chinesa tornou-se cada vez mais importante no mundo. No início de 2015, o governo chinês aprovou o Projeto Integral do Desenvolvimento do Futebol e Reforma do Futebol na China, que defendem o objetivo de obter um grande avanço para 2030 e para ficar na liderança do mundo em 2050. Eu acho que o projeto da China é uma decisão boa e sábia, porque o futebol como esporte universal ajuda a construir e criar valores das pessoas, disse Bartomeu. Ele acha que a China tem muito potencial de crescimento no futebol e muitos bons jogadores vêm para a Liga Chinesa, mas ainda há muito trabalho a fazer. Quanto à formação dos jovens, Bartomeu falou do sistema Masia. O único segredo do Masia é trabalhar e trabalhar com uma ideia concreta e importante. De acordo com o presidente, nos últimos anos, o Clube Barcelona aumentou seu investimento na China para criar uma boa imagem entre os torcedores e tornou-se um clube com uma influência permanente no país. Ele disse: "Estamos sempre interessados em estar perto dos torcedores chineses e ser um bom parceiro para o desenvolvimento do futebol chinês." Acho que com esforços feitos por diversos setores, o futebol da China terá um futuro brilhante. Agora, o que precisamos são trabalhos árduos e a paciência. Bem, caro ouvinte, terminamos o programa desta semana. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais um programa Sala de Visitas. No programa de hoje, vamos apresentar a entrevista com os brasileiros do grupo musical Brazucas da China. A conversa é uma sequência do material que apresentamos na semana passada, com PC Xangai, um dos integrantes da banda. É um grupo muito animado que foi entrevistado pela jornalista Tatiana Molina, em Beijing. Então, vamos conferir esse bate-papo descontraído do Sala de Visitas.
Bom, a gente está aqui com o grupo Brazucas da China, que vai tocar aqui em Pequim hoje. É primeiro prazer receber vocês aqui. Queria saber o nome de cada um primeiro.
Meu nome é Aldeir.
Fernando Raça.
Eu sou o Sérgio Capixaba.
Da Silva.
PC Xangai.
Bom, primeiro, vocês já se já moravam na China, esse grupo já existia no Brasil, como é que foi?
Bem, aqui tem três que sempre trabalham junto lá no Brasil. Eu, o Capixaba e o Aldeir. O Fernando Raça conhecemos aqui e o da Silva também. O da Silva é professor de futebol, está sempre dando a força pra gente.
E vem cá, lá no Brasil, vocês são de onde?
Rio de Janeiro, Grande Rio,
isso
perto
aí.
De Duque de Caxias ali, Vigário Geral.
E aí vocês já tocavam samba,
já, pagode? Já, há muitos anos, tocava pagode, fazia com vários artistas lá, acompanhava muitos artistas famosos lá.
Legal.
Entendeu? Reinaldo, Marquinhos Satã.
E aí, qual foi a ideia de vir para a China? Por quê?
A ideia foi vir representar o Brasil e a minha cidade, que é a terra do frevo, Recife, Pernambuco.
Ah, tá. Vem cá, então cariocas aqui tem quantos? Tem?
São três.
Três cariocas e você da onde?
Capixaba, mas fui criado em Pernambuco.
Ah, então tá. Agora...
Dois cariocas, um capixaba.
Dois cariocas, um capixaba, um pernambucano e um paraibano.
Agora vem cá, os que já moravam aqui, vocês vieram... Por quê? Você veio para cá com intenção primeiro?
Eu vim para trabalhar. Inicialmente viemos aqui para trabalhar para uma marca de bebida, marca de bebida, foi em 2005.
Ah.
Eu vim para cá, não estava na intenção de ficar, mas aí as coisas foram acontecendo, foi aparecendo trabalho, aí eu fui ficando. E depois a gente começou a formar os grupos e finalmente formamos o Brazucas da China.
E a gente... E todo mundo aqui agora só vive do grupo ou vocês trabalham em outras áreas também? Quem fala?
Bom, do grupo quem vive é o PC Xangai, o Aldeir, o Fernando Raça e o Capixaba. A minha área é totalmente diferente, né? Como eu falei, que caí de paraquedas, né? Eu trabalho com futebol, né? Eu sou treinador do futebol, né? Que tá ali dentro também, né? Que tem que ter o molejo do samba. Né? Conheço o pessoal, né? Primeiro foi o PC em 2003, depois Aldeir, o Capixaba, né? E por último o Fernando Raça.
E Fernando, vem cá, você veio para a China, você veio com o grupo ou você
não,
veio
não,
sozinho?
Eu vim depois, meu irmão veio, aí através do PC teve uma indicação, aí ele falou com o irmão que eu tenho que mora em Shenzhen, que também trabalhou em Xangai, aí eu vim através dele para uma cidade que fica na divisa com a China e Rússia. Fiquei lá 6 anos. Depois vim para Xangai e estou aqui até hoje.
Perto de Jilin ali, eu morei em Changchun.
Xinjiang, Urumqi.
Uhum.
Xinjiang.
Tá, e aí como é que de lá você veio para Nungurubu?
De lá, o restaurante teve uma parada para reforma, aí eu vim para Xangai e acabei ficando em Xangai.
Mas no restaurante não era com música, trabalhava
era
não?
Com música, sempre.
Ah,
com
música?
Sempre com música.
Ah, legal. E muito frio, como é que é?
Ah, muito frio.
Como é que é no Brasil, que a gente está acostumado, e você foi logo lá pro mais longe da China e o mais frio também, né?
Na cidade lá chegava a 28, 30 graus, abaixo de zero. E só tinha três brasileiros, que era eu, o Barba, né, o Valci do Império, lá do Rio de Janeiro, e uma carioca, a Raquel Sapeca. E trabalhamos juntos, depois o Daí chegou para lá também e ficou mais 3 anos. Aí viemos juntos para Xangai. Estamos aqui.
Que ano que você foi?
2005.
E você, chegou aqui em?
2000.
Pensei que vim com ele em 2000?
Não, eu tô aqui desde 1998.
E você veio pra cá por quê?
Vim pra abrir um restaurante brasileiro.
Primeiro da China. Aonde? Em Pequim? Ah, tá. E aí, mas por que China?
É porque a gente trabalhava lá no Japão e os chineses foram lá, gostaram da ideia.
Então como é que foi parar no Japão então primeiro?
Nossa, a história é muito longa. Eu fui fazer um show lá no Japão, num restaurante, né? Meu irmão me levou, o Soares. Aí ficamos lá 4 anos, tocando, fazendo trabalho em restaurante brasileiro. E os chineses foram lá, gostaram, trouxeram a gente pra cá.
Legal. E assim, diferença cultural, adaptação, como é que foi?
No começo meio difícil, por causa da língua, por causa de tudo, dos costumes lá. Mas fomos nos adaptando. Foi legal.
E pra vocês, como é que é essa coisa da cultura, da comida, o modo de ser das pessoas?
É tudo novidade, né? Pra quem não conhece, né, quem vive no Brasil, tem uma imagem totalmente diferente aqui da China. Né? E quem vem pra cá, né, vê que a realidade é totalmente oposta ao que se passa pro Brasil. Né? E quem vem, né, você que é brasileira, vive aqui já, né, há bastante tempo, sabe, né? Quem vem pra cá, eu acho que é aquele dado. Quem bebe dessa água, né, não volta mais, né? Então, e assim aconteceu comigo. Eu vim pra cá em 2003, né, era pra Xi'an, lá perto de onde você esteve, né, que é Changchun. E fiquei lá de 2003 a 2008, né, num clube de futebol que era o São Paulo. Aí, né, por um motivo ou outro, não sei, né, que o clube fechou. Eu vim para Xangai em 2009, fiquei aqui um tempo com o pessoal, que já conheci eles lá em Xi'an. E depois eu voltei para o Brasil em 2009. Voltei agora, né, tem 5 meses que eu estou em Nanjing.
E vai ficar?
Pretendo ficar mais uns 10 anos por aí.
Alguém aqui no primeiro momento veio sem família, veio sozinho?
Eu vim sozinho. Minha família está no Brasil.
Sozinho. Ainda está no Brasil a família? Tá. Esposa? Alguém casado aqui? Mas filhos?
Se eu fosse casado, nem vinha. Mas eu tenho filho, tenho.
Uhum,
filhos e netos.
Eles pensam em vir?
Não, eu não estou pensando nisso porque tem muito compromisso no Brasil, né? É complicado. A minha família, se eu tiver que trazer um, tem que trazer cachorro, gato, tem que trazer todo mundo. Genro, sogro, tem que trazer geral, entendeu? Porque é muito, eu sou muito ligado e tem muito compromisso. As meninas estão na escola, tem outra que está estudando. É muito difícil conciliar isso, entendeu? Para trazer para cá, talvez tirar para o futuro.
Mas visitar sim, né?
Eu ainda não cheguei aí não, ainda não tive a oportunidade de ir. Mas esse ano eu estou pretendendo ir.
Você está quanto tempo aqui sempre no Brasil?
11 anos.
E vocês?
Eu cheguei faz 15 dias, tirei umas férias de um mês para curtir aquele país maravilhoso que é o Brasil.
Você tá bronzeado assim, né? Essa cor não é de Pequim. Essa cor não é de Pequim, né?
Chegamos tem pouco tempo mesmo.
Ah,
nós estávamos de férias no Brasil.
Eita,
uma vez por ano, assim, nós vamos pro Brasil de férias. Pra manter a nossa cultura também, né?
Pois é, o Brasil agora tá numa fase... quer dizer, a gente sempre teve a violência, mas agora tá pior, né?
Tá
conseguiu
pior.
Piorar.
É.
Vocês pensam em voltar? Ou pensa duas vezes antes de...
Olha só, o Brasil, coisa. A gente tem uma coisa que a gente não vê nem esse lado de criminalidade, esses troços, que a gente, quando chega lá, a gente esquece tudo. Mas quando a gente fica ouvindo as notícias, no caso que nós estamos aqui, a gente fica meio triste e fica pensando, o que eu vou fazer lá?
É. Fora o desemprego também, que
isso,
é muito grande,
entendeu?
Crise econômica,
o negócio
ainda,
tá difícil, mas Brasil sempre vai ser Brasil, né? Mesmo com o sofrimento, estão maltratando o nosso país, mas... sempre vai ser o Brasil.
É verdade. Agora, então, peraí, vocês fizeram um show em Xangai primeiro, antes desse. Foi quando?
Foi 25 de março. 25 de...
Fevereiro. Tá, esse em Pequim hoje, 4 de março. Vocês têm algum próximo agendado já? Como é que tá?
Tem outro em Xangai de novo.
dia 25.
25 de março. Tá.
Mas é carnaval, é um evento lá pra galera fundo pra uma comunidade lá, pessoal carente.
Ah, tá. Tá. É, e esse carnaval, carnaval geralmente tem muito trabalho, é o ano todo, ou como é que é?
A gente, na verdade, a gente não trabalha só nessa parte de música brasileira. A gente faz outro tipo de música, a gente trabalha todo dia, na verdade. Né? Bom. Esses trabalhos assim, é o trabalho que a gente mais gosta, que a gente pode apresentar a nossa cultura. Mas, normalmente, nos trabalhos que a gente faz, a gente tem que cantar a diversidade de música, né? Até outros idiomas. Tem que estudar em casa outros idiomas. É, o PC canta espanhol, ele canta um bocado espanhol. Entendeu? A gente tem que... Diversidade porque a frequência de estrangeiro é muito grande nos restaurantes que a gente trabalha. E a gente tem que agradar gregos e troianos. Aí de vez em quando tem que sair.
Música russa,
tem que, é, ele gosta de cantar música russa. Claro, claro que não vai sair igualzinho, chinês, música chinesa. Mas a gente faz por que a gente faz? Porque é uma maneira de agradecer e a pessoa que está ali, por exemplo, principalmente chinês. A gente canta música chinesa, eu, por exemplo, canto uma música chinesa, não vai sair igualzinho o chinês cantando. Mas eles ficam satisfeitos, bate palma, porque é uma maneira de você, de repente, estar agradecido pelo fato. E eles se sentem também bem. Eles sentem a música dele valorizada, porque eles têm a consciência que a música dele, que o idioma deles é muito difícil de falar, eles sabem. E quando a gente canta um pedacinho da música chinesa, eles ficam, aí se sente bem que a gente está fazendo esforço, né? Eles valorizam o esforço que a gente faz com homenagem a eles. Aí por isso é que às vezes a gente tem que tirar. Quando tem os latinos também, a gente canta um besame muito, essas coisas aí. Porque para agradar, a gente tem que agradar as pessoas, né? A gente tá, é pago para isso, né?
Com certeza. Então, mas vocês moram em Pequim agora?
Não, moramos em Shanghai.
Ah, tá.
Viemos para esse evento aí de carnaval. Acho que é a terceira vez que nós estamos vindo aqui fazer sempre um evento aqui que teve da embaixada. E agora tem esse carnaval aí.
Mas o
nos
ponto...
solicitaram e nós estamos vindo. O restaurante é o mesmo, de Xangai, os donos são os mesmos. É a mesma rede, a mesma rede latina.
Mas o ponto de vocês, então, é em Xangai, né? Tá. Deixa uma mensagem pro Brasil.
Saudade aí do meu Brasil, meu Pernambuco, a terrinha do forró lá, o quintal de mamãe. Um grande abraço aí, dona Francisca. Tamo junto. Beijo, Fernandinha Racinha. Papai te ama. Um beijão. Tchau.
É, também que a gente sempre se refere à família, né? Queria mandar um beijão pra minha família, pra minhas netas, pra minhas filhas, meus amigos lá. E vamos torcer pra tudo melhorar. Com fé, vamos torcer para tudo melhorar no Brasil, para todo mundo.
Mandar um abraço aí para o pessoal de Bragança, né? Esposa, filhos, né? Que ficaram lá, os familiares, né? Irmãos, sobrinhos, mãe, né? Os amigos, né? Que são importantes para caramba, né? No geral, né? Um abraço para todos aí.
Um abraço aí para o pessoal de Vigar Geral, para a família e para a ONG Bom de Bola, do Rio de Janeiro, que é para a comunidade lá carente de Vigar Geral. Beleza?
Um abraço para minha família todinha no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre continua lindo, maravilhoso. E me aguarde que eu estou chegando ano que vem, se Deus quiser.
Vai voltar?
Claro, todo ano eu vou, de férias.
Não, mas de vez, que eu digo.
Não, de vez por enquanto não. Enquanto tiver oportunidade de estar trabalhando, representando o nosso país aqui, eu estarei sempre vestindo essa camisa.
Alguém aqui vai voltar? Vão, né? Um dia vocês vão.
Vão.
Bom, eu pretendo voltar, inclusive eu tenho planos lá, mas não para ficar definitivamente. Na verdade, eu estou planejando uma coisa muito difícil, passar um período aqui.
Ah,
4 meses lá, entendeu? Porque aqui a gente tem mais... A gente já fez muito contato devido ao tempo que a gente está aqui, então a gente tem trabalho, né? A gente tem trabalho aqui, o pessoal chama, volta a cidade.
Verdade, ótimo. Obrigada, gente. Bom show para vocês.
Obrigado a você.
Essa foi a entrevista do Brazucas da China, com Tatiana Molina. E assim encerramos mais um Sala de Visitas. Muito obrigado pela sua companhia. Voltamos na próxima semana. Até lá!
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia.
Bem-vindos ao Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好, sou Raimundo.
Na aula passada, focamos em expressões relacionadas a sentimentos em chinês. Então, vamos fazer uma breve revisão dos pontos mais importantes.
Ah, claro. O que foi? 怎么了?
Meu estômago está doente. 我肚子疼.
Sinto muito, mas é sério?
Está tudo bem? Eu vou melhorar logo. Oh, sim, por favor, pare de fumar. 你别再抽烟了.
Eu sei que isso faz mal à saúde. 我知道有害健康. Eu sinto muita saudade da minha família. 我很想家.
Cuidado. De qualquer forma, não se preocupem, amigos. Ele vai ficar bem. Vamos ouvir ao diálogo da lição anterior mais uma vez.
怎么了?
我肚子疼。你别再吸烟了。我知道有害健康。你在学校还好吗？我很想家。Certo,
a revisão foi essa. Agora vamos ver o conteúdo de hoje.
你每天几点上班？你每天几点下班？ 你以前做过什么工作? 你在这里工作多长时间了?
Muitos amigos me perguntam que horas eu acordo para ir trabalhar todos os dias. Na verdade, eu trabalho de acordo com o horário normal, das 9 horas de manhã às 5 da tarde. E se eu quiser perguntar para eles também, ou seja, como se fala que horas você vai trabalhar todo dia?
Você pode dizer 你每天几点上班?
你每天几点上班?
你 é você.
你
每天 significa todo dia.
每天
Originalmente, 几 significa que.
几
点, horas.
点
Então, literalmente, 几点 significa que horas.
几点?
上班 é trabalhar.
上班.
Que horas você vai trabalhar todo dia? 你每天几点上班?
你每天几点上班? E como seria que horas termina seu expediente todo dia?
Boa pergunta. É 你每天几点下班?
你每天几点下班?
Sim. 下班 significa terminar o expediente.
下班.
Agora vamos ouvir a primeira conversa.
你每天几点上班?
早上9点.
那你每天几点下班呢?
晚上5点.
Ok, esta foi a primeira conversa. Deixe-me lembrá-lo da frase mais uma vez. Que horas você vai trabalhar todo dia? 你每天几点上班?
你每天几点上班?
E terminar o expediente é 下班.
下班.
Que horas termina seu expediente todo dia? 你每天几点下班?
你每天几点下班?
Aqui vai a conversa mais uma vez.
你每天几点上班?
早上9点.
那你每天几点下班呢?
晚上5点.
Ok, esse foi o replay da primeira conversa. Quando conversamos com os outros, também podemos querer saber em quais outros empregos a pessoa já trabalhou antes. Como perguntar isso em chinês?
Você pode dizer 你以前做过什么工作? Quais trabalhos você fez anteriormente?
你以前做过什么工作?
你, você.
你.
以前 significa anteriormente, passado.
以前.
过 originalmente significa passado. Aqui indica uma ação passada.
过.
做 significa fazer.
做
Correto. 做过 Fez.
做过
Shema significa o que? Quais?
Shema.
工作 é emprego, trabalho.
工作
Quais trabalhos você fez anteriormente? 你以前做过什么工作?
你以前做过什么工作?
Vamos ouvir a segunda conversa.
你以前做过什么工作?
我以前是记者。 你呢?
我以前是医生。
我以前是记者。 O que significa?
Significa eu era repórter. Mas acho que preciso explicar melhor.
Com certeza. Vá em frente. Ni é você. Definitivamente, já decorei isso.
Certo. E yǐqiān significa antes.
Yǐqiān.
Zuoguo, fez.
Zuoguo.
Shenme, o que, quais.
Shenme.
Gongzuo, trabalho, emprego.
Gongzuo.
Quais trabalhos você fez anteriormente? Ni yǐqiān zuoguo shenme gongzuo?
Ni yǐqiān zuoguo shenme gongzuo? Ok. Gostaria de ouvir a segunda conversa de novo para memorizar.
Ok.
你以前做过什么工作?
我以前是记者。你呢?
我以前是医生。
Este foi o replay da segunda conversa. Você deve estar se perguntando quanto tempo você trabalha aqui. Como dizer isso em chinês?
Vamos ouvir o terceiro diálogo para ver se você consegue descobrir.
你在这里工作多长时间了?
两年了。
Ótimo. Quanto tempo você trabalha aqui? 你在这里工作多长时间了?
你在这里工作多长时间了?
Novamente, 你 é você.
你
在 significa estar.
在
这里 aqui.
这里
工作 é trabalho, emprego.
工作
多 significa muito, quanto, mas aqui indica extensão.
多
Chang significa período, comprimento, tempo.
Chang.
Duo chang, quanto tempo?
Duo chang.
Shijian, horário, tempo.
Shijian.
Le é a partícula, não tem significado próprio.
Le.
Quanto tempo você trabalha aqui? Ni zai zheli gongzuo duo chang shijian le?
Ni zai zheli gongzuo duo chang shijian le?
Agora vamos ouvir a conversa novamente.
你在这里工作多长时间了?
两年了。
Ok, esta foi a última conversa repassada. Antes de irmos para a dica da cultura chinesa, vamos ouvir a conversa completa da lição de hoje.
你每天几点上班?
早上9点。那你每天几点下班呢?
晚上5点。你以前做过什么工作?
我以前是记者。你呢?
我以前是医生。你在这里工作多长时间了? 两年了。
Eu adoro esses diálogos. Aqui vai então as dicas da cultura chinesa. Enquanto os ocidentais acham que falar sobre seu salário é inapropriado, para os chineses é algo normal. Pode ser pelo fato de, antigamente, não receberem salários altos. Por exemplo, alguns podem comentar sobre seu salário entre amigos. Ou então comentar se o salário aumentou ou baixou. Hoje em dia é até comum jovens mostrarem seus salários na internet. Isso inclui bônus, dívidas, etc. A prática ajuda as pessoas a comparar a diferença de salário entre as diversas profissões na China.
Bem, é o suficiente para a lição de hoje. Como sempre, temos um pequeno prêmio para todos. Como se diz, que horas você vai trabalhar todo dia em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos um e-mail para kripor@kri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no nosso site portuguese.kri.cn. Sou Qingqing, até logo, 再见!
Até logo!
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China, para os horários de transmissão de nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 9.730 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 7.365, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 6.100 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.